Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central. Entramos no coração de Aveiro para o debate político habitual, regular e para um último programa em 2019. É tradicional, de balanço àquilo que foi a atividade política ao longo do ano. E se quiséssemos partir aqui deste princípio, que é sempre interessante, das palavras do ano, creio que não andaríamos muito longe se falássemos de mobilidade, de Rocio, de hospital. Aliás, colocámos a questão hospitalar também nesta agenda, uma vez que foi uma semana em que se falou muito de localização, em que o bastonário da Ordem dos Médicos apareceu também em defesa da qualificação de serviços em Aveiro, mas deixo por conta dos convidados essa decisão de perceber por que caminhos vamos neste último programa de 2019, com o Filipe Guerra do PCP, o Rui Alvarenga do Pessoas, Animais e Natureza, o João Muniz do Bloco de Esquerda, a Catarina Barreto em representação do PSD, e são para já os convidados que estão em estúdio. De um conjunto de 6 representações em Assembleia Municipal, 4 já cá estão. Se calhar hoje começo por si, João Muniz, bom dia.
Bom dia.
O que é que podemos dizer deste ano civil da política aveirense? Foi ano também de eleições, mas numa perspectiva mais nacional.
Pronto, antes de mais, cumprimentar as pessoas que nos estão a ouvir e os meus colegas de painel. E queria começar precisamente por aí, pela questão da política nacional e de ter sido um ano de eleições, porque acho que isto merece ser destacado. Foi o crescimento do Bloco de Esquerda no distrito e no Conselho de Aveiro. Nós, pela primeira vez, conseguimos eleger 2 deputados e isso deve-se claramente a uma onda e aquilo que foi o contexto nacional das eleições, mas também deve-se e merece ser destacado ao trabalho que o Bloco de Esquerda faz no distrito e faz no Conselho, tanto nas instituições, na sua representação na Assembleia Municipal, como na sua representação nas várias freguesias do Conselho de Aveiro, mas também o trabalho que nós fazemos fora das instituições, muitas vezes ao lado de vários movimentos. E aí eu gostaria de realçar precisamente essa questão, que nós, durante 2019, assistimos pela primeira vez em Aveiro a um crescendo de novos atores sociais que em muitos aspectos marcaram a agenda do Conselho. Nomeadamente, estou a falar da primeira marcha LGBT em Aveiro, que mobilizou centenas de pessoas nas ruas de Aveiro. Isto aconteceu no primeiro semestre do ano, e estas pessoas tinham uma luta bastante concreta e que afetava a sua vida material, que é a questão de lutar pelo direito de poderem usufruir do espaço público sem medo de represálias, sem medo de intimidação, e nós obviamente que temos que destacar essa questão. Mas também temos que destacar aquilo que foi um crescendo de movimentação em torno de questões da luta das mulheres, de questões do feminismo, nomeadamente a luta contra a violência doméstica, que é um flagelo social em Portugal e que a Aveiro, infelizmente, não escapa ao padrão nacional, e questões de igualdade salarial foram colocadas na agenda por movimentações sociais, por um movimento social em Aveiro em torno da luta das mulheres, e obviamente que isto merece ser destacado. E depois, obviamente, também o continuar daquilo que têm vindo a ser lutas da população de Aveiro por questões de serviços públicos, nomeadamente os transportes públicos. Foi um erro termos concessionado, o município ter concessionado os transportes públicos a uma empresa privada, com isso teve custos sociais, nomeadamente o suprimir de carreiras, o suprimir de serviço e o aumento dos preços para os utentes, e também não podemos deixar de realçar aquilo que foi o ataque aos direitos dos trabalhadores da empresa Morro Aveiro e depois da Aveiro Bus. E, portanto, Isso também merece ser destacado, como também a luta pelo acesso e o alargamento aos cuidados de saúde em São Jacinto e em Nossa Senhora de Fátima. E, portanto, estas três questões são de relevo.
Então, se calhar, João, faríamos assim. Vamos primeiro perceber aqui do painel que temas é que elencaram ou o que é que colocam como, de facto, grandes destaques, Rui Alvarenga. Depois, a partir deste naipe de temas, podermos pegar aqui numa ou noutra questão.
Sim, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Bom, da perspectiva, da expectativa do PAN em relação ao ano que passou, nós temos que falar, obviamente, de uma das nossas prioridades.
Que é a questão da gestão dos animais abandonados no concelho, que foi uma luta do PAN desde que foi criada, em 2011, portanto foi claramente o partido que colocou na agenda política esta matéria. Outros esforços e outros partidos se seguiram, entretanto. Mas nós queremos aqui destacar essa desvalorização que o Executivo fez durante este ano. Temos uma notícia relativamente positiva, que é a inclusão de uma nova autoridade veterinária no concelho, portanto uma nova veterinária, que veio substituir o que tínhamos anteriormente, que era manifestamente mau, e foi mau durante demasiados anos. Mas do ponto de vista daquilo que é a execução, daquilo que é mais experimente ao nível do controle dos nascimentos, ao nível daquilo que são os maus-tratos generalizados dessa população absolutamente desprezada no nosso concelho, está por fazer. O Executivo preferiu enigmaticamente apostar nos parques caninos, que é uma coisa absolutamente extraordinária, quando temos um problema agudo, transversal a todo o concelho, que muitos dos presidentes junta se debatem diariamente para resolver o problema, e o Executivo opta por criar parques caninos. Que nós não temos nada contra os parques caninos. Nós somos a favor dos parques caninos e nas legislativas de 2011, no nosso primeiro programa, foi o primeiro partido a colocar isso no seu programa eleitoral. Portanto, não estamos contra os parques caninos. Agora, do ponto de vista daquilo que era emergente e absolutamente urgente no concelho, começar por aí para resolver o problema dos animais de companhia parece-me absolutamente gritante ao nível da incompetência e da inabilidade. Não incompetência e inabilidade, porque não tem recursos. O município tem recursos, tem gente competente, com certeza, e tem recursos técnicos e dinheiro para fazer. Foi inabilidade política, foi incapacidade política. Portanto, é uma decepção e é talvez o que marca este ano este alerta constante que foi feito na Assembleia Municipal, constante, quer por parte do PAN, quer por parte de outros partidos, nomeadamente o Bloco e o PCP fizeram um esforço nesse sentido. Mas esta inércia é uma inércia quase que inexplicável, porque de facto temos as condições, porque outros municípios têm feito, outros municípios que não têm sequer os recursos que Aveiro tem, nem a importância do ponto de vista de estatuto, porque Aveiro é capital distrito, e conseguiram e estão a conseguir fazer. Portanto, não se adotaram os programas sede, como a lei diz, o nosso... existe de facto um projeto intermunicipal para o canil, mas obviamente que vai levar o seu tempo. E entretanto,
a partir de 2020, sim, anunciado agora pela Assembleia Intermunicipal.
Claro, não era essa a nossa solução, mas acabamos por anuir e acabamos por silenciar e estar expectantes no sentido de perceber como é que vai resultar. Mas o facto é que há um hiato de tempo em que nada está a ser feito e as coisas continuam a agudizar-se. Obviamente que o Sr. Presidente diz que não há matilhas no concelho, mas isso é uma mentira redonda. Nós recebemos imagens, vídeos, apelos todos os dias, quer ao nível das nossas plataformas redes sociais, quer ao nível do e-mail, quer ao nível presencial. Portanto, existem claramente aqui várias perturbações ao nível do concelho que precisavam de ser atacadas de forma absolutamente urgente. Portanto, houve um plano de esterilizações que foi ignorado pelo município, não só pelo município de Aveiro, diga-se, por vários municípios que deixaram lá dinheiro no Ministério, pronto, sem utilidade. Mas, de facto, este foi o tema central que nos retirou alguma energia e que achamos que, para uma para um concelho que quer ser, de facto, aglutinador ao nível de eventos, ao nível de novos projetos culturais, tem a ousadia até de... Ousadia no sentido, neste sentido, será que tem as condições humanas e até morais para assumir uma candidatura à Capital Europeia da Cultura, quando nas suas ruas e nas suas localidades é absolutamente negligente em relação a este aspecto tão primário? Isto é uma coisa primária. Do ponto de vista do norte da Europa, isto já não existe. Nós vamos a qualquer cidade, na Holanda, ou mesmo na Áustria, ou mesmo na Suíça, não vemos animais abandonados. Isto é uma coisa absolutamente primária. Está consignada até na legislação, na lei alemã, e a austríaca desde sempre. Aliás, a Alemanha passou por duas grandes guerras mundiais, teve que reconstruir o país duas vezes e, na verdade, isto está lá consignado. E, portanto, nós estamos manifestamente atrasados em relação a esse ponto e isto retira-nos... Esse foi o grande tema. O outro tema foi o equívoco do Rossio, quer dizer... O equívoco do Rossio é este equívoco gigantesco que se prepara para fazer na zona mais delicada da cidade. Quando a cidade tem que expandir, estamos de acordo, não somos inimigos dos carros, isso é absolutamente falacioso, esta coisa de não se faz estacionamento, não se quer fazer estacionamento, porque nós não gostamos dos carros, isso é este contra-argumento primário, isso é uma coisa tonta. O que se passa é que aquela zona não tem que acolher a expansão da cidade. A cidade tem que se expandir para outros lados e está-se a expandir progressivamente, não é? Mas para ali não tem que se expandir. Ali era merecedor de uma intervenção. Estamos todos de acordo a esse nível. Agora, colocar ali um parque de estacionamento subterrâneo, sinceramente, é um equívoco. Esses dominaram a nossa preocupação.
Filipe Guerra, PCP, que temas é que elenca como sendo aqueles que foram estruturantes?
Aqui no município?
No município, ao longo do ano.
Se o ano é cumprido e há coisas que não são estritamente deste ano, são processos que se arrastam de há outros anos. Assim, factos políticos absolutamente novos, até me custa assim de repente lembrar de alguma coisa que tenha já sido tão relevante. Eu diria que, do ponto de vista daquilo, pelo impacto que tem no município de Aveiro, aquilo que é para mim o facto político mais relevante é o PDM, a aprovação do PDM na Assembleia Municipal, porque efetivamente esse documento irá ter uma força estratégica, tem um peso estratégico e uma força política tremenda na definição daquilo que é Aveiro, daquilo que vai ser Aveiro durante os próximos anos. E, efetivamente, creio que é de facto o grande documento, enfim, o futuro da Aveiro em larga medida estará condicionado por ele. Como é sabido, o PCP não foi favorável a este PDM, por vários motivos que são conhecidos. Consideramos que ele não resolve problemas de fundo, consideramos que é um PDM casuístico, que favorece interesses económicos, enfim, temos muitas objeções a este PDM. Mas aguardaremos para ver o que é que este PDM irá desenvolver, como é que este PDM irá, portanto, fazer crescer a Aveiro. Ele só vai fazer crescer a Aveiro, mas não vai desenvolver a Aveiro. Que é, essencialmente, esse é o nosso maior receio. Há várias questões que já foram... Que também têm uma grande centralidade política que já foram aqui colocadas. De facto, efetivamente, o Rossio, todo o processo grotesco em volta do Rossio, a forma como o processo foi tratado pelo Executivo Camarário, a forma como a população procurou responder, a forma como a população foi destratada e insultada pelo Presidente da Câmara e pela sua maioria PSD e CDS, são também exemplos daquilo que piorá na política. E na nossa perspectiva também é um elemento distintivo e importante este ano de 2019, ainda que ele já tenha começado em 2018, mas que este ano teve desenvolvimentos também relevantes. As questões da saúde são absolutamente centrais. Não só por estas movimentações que ouvimos falar nos últimos dias, mas essencialmente por um setor, portanto, que está absolutamente depauperado, que não encontra respostas aos mais básicos necessidades das populações do Conselho de Aveiro. Já aqui foram dados exemplos, Nossa Senhora de Fátima, de São Jacinto, portanto, localidades periféricas do município, em que a população tem muitas dificuldades em aceder a serviços de saúde, tem de se deslocar, inclusive, a conselhos vizinhos. O Hospital de Aveiro, não obstante projetos que há para o seu futuro, está absolutamente absolutamente depauperado. As listas de espera mantêm-se. É um hospital que continua a perder valências. Há setores do Hospital Infante Dom Pedro que simplesmente não aceitam pessoas. Quer dizer, chegou-se a este ponto de evitarem a aceitação de pessoas, porque também é um nível de exaustão e de impreparação para dar resposta àquilo que são as necessidades das populações. E estamos a falar da saúde, que é não só do ponto de vista constitucional, portanto uma garantia, como é de facto um direito e uma necessidade básica de toda a população. Portanto, esta é uma situação grave que urge rapidamente por cobro. Eu diria, pronto, haveria mais questões a colocar. Eu diria uma última, porque me parece que tem um peso relevante naquilo que é o momento histórico. Tem a ver com aquilo que foi a luta dos trabalhadores da Renocacia, a semana passada. Creio que num tempo em que lutar, defender os seus postos de trabalho, defender salários, defender direitos, combater a precariedade, é algo tão, por vezes, tão difícil, complexo e exigente. Eu creio que era importante relevar aquilo que foi, portanto, o exemplo dado pelos trabalhadores da Renocacia. Portanto, esperemos que mais exemplos destes surjam, porque, de facto, sem mais justiça social, Aveiro não poderá ser uma cidade melhor. E, nesse sentido, creio que os lutadores, os trabalhadores da Renocacia deram um bom contributo.
Catarina Barreto, bom dia.
Bom dia a todos os presentes e bom dia a todos os que nos ouvem. Portanto, a minha perspectiva é claramente diferente da perspectiva que me antecederam. Eu considero que, efetivamente, o ano 2019 foi um ano muito positivo para a cidade de Aveiro, sobretudo em três grandes setores. Primeiro, é uma melhoria objetiva e clara das condições de vida dos municípios, dos nossos municípios. O segundo, tivemos uma modernização e uma organização do município como não tínhamos. E no terceiro, porque houve uma projeção do município para o exterior. Voltando ao primeiro, a melhoria clara e objetiva das condições de vida dos nossos municípios. Iniciamos logo o ano com a inauguração de dois centros de saúde novos, designadamente o de Aradas e o de São Jacinto, que eram necessidades que urgiam. Os centros de saúde não tinham condições e, portanto, começamos o ano logo em março a inaugurar as unidades de saúde e familiares novas nestas duas freguesias. Portanto, começamos logo o ano de uma forma muito positiva. E terminamos o ano também nesta área da saúde, que eu nisso concordo que fica efetivamente um direito fundamental e que é a área que nos deve preocupar como um dos pilares fundamentais de uma sociedade, sem dúvida, a saúde, e que tem estado na agenda e tem estado nas prioridades. E ainda esta semana assistimos a isso com a reafirmação do compromisso que existe não só entre a Câmara Municipal de Aveiro, mas com também com a Universidade e com a administração do Centro Hospitalar de Baixo Boga, portanto, com a necessidade de ampliar o nosso hospital e de o dotar de mais condições. Portanto, isto está efetivamente em agenda, não passa apenas pela vontade da Câmara Municipal de Aveiro, mas por uma série de intervenientes, como seja a Universidade, como seja a administração do Centro Hospitalar de Baixo Boga e como seja também o Governo Central.
Aliás,
que terá
agora, que... esta é uma intervenção que não é muito habitual, vermos
tanta concertação
por três entidades.
Exatamente, o que demonstra que é efetivamente uma preocupação conjunta, de todos os autarcas, ou pelo menos da grande maioria dos autarcas.
Acha que politicamente era esta a questão? Foi um sinal importante? Era importante dar esse sinal nesta altura?
Eu acho que é muito importante este sinal, porque é efetivamente um sinal de concertação quanto a uma área essencial e determinante da vida em sociedade, que é a área da saúde. E nisso estamos todos de acordo, que o nosso hospital necessita de ser ampliado, modernizado e adaptado aos tempos, porque, e quanto a isto é difícil dizermos o contrário, que o hospital atualmente responde às necessidades da nossa cidade e da nossa região. E, portanto, o vermos, o dar as mãos e assinar documentos conjuntos entre três entidades, é sem dúvida um ponto muito positivo e que uma notícia muito positiva com que terminamos o ano e que é uma clara melhoria, ou pelo menos é um anunciar de uma clara melhoria das condições de vida dos nossos municípios. Mas não foi só no campo da saúde que vimos assistir a essa melhoria, e aí volto que inauguramos logo no início do ano duas unidades de saúde familiar, uma em São Jacinto e outra em Aradas, vimos entrar em obra, vimos adjudicar outras unidades de saúde familiar. Vimos também na área da educação, outra área determinante e essencial, centros escolares entrarem em obra, centros escolares serem concluídos. Portanto, vimos investir em áreas essenciais como a saúde e como a educação, e não só também a rede viária que se encontrava num estado que todos conhecemos e que nunca foi escondido, a ser investida. Vimos reabilitações de pavimentos, vimos inclusivamente agora terminar a Rua do Gravito, em que já vimos uma prevalência do peão sobre o automóvel. Portanto, vimos aqui toda uma tentativa do Executivo Municipal em proporcionar melhores condições de vida aos munícipes da cidade. E, portanto, custa-me aceitar quando 2019 não foi um ano positivo para a cidade, quando vimos assistir, vimos nascer e vimos concretizar uma série de obras que estavam prometidas algumas há décadas. Eu custa-me falar só dos exemplos da minha freguesia, mas como naturalmente são exemplos que conheço melhor, o exemplo da Rua Direita, na Quinta de Picado, estava prometida há pelo menos 17 anos e não acontecia. E aconteceu, por exemplo, este ano, entre outros exemplos, como é a pavimentação da Nacional 109 entre São Bernardo e Esgueira, e que vimos ser concretizada este ano. Depois vimos também acontecer a modernização da nossa cidade. Ainda ontem, vimos anunciar a rede Wi-Fi gratuita numa série de zonas da nossa cidade. Portanto, vimos a nossa cidade modernizar-se e acompanhar este Aveiro Tech City, este Aveiro Steam City nascerem objetivamente e deixarem de ser projetos em papel que nós ouvíamos falar. Vimos efetivamente surgirem os resultados destes projetos que andamos a ouvir falar. E depois a organização da cidade, e nisso estou de acordo quanto ao Filipe Guerra com o PDM, foi sem dúvida o documento mais importante que aprovamos este ano. Não estou de acordo quanto portanto, à discordância, como é, mas quanto à importância do documento, estou de acordo. Considero que foi, de facto, o documento mais importante aprovado durante este ano, porque é o documento que temos que pensar que o PDM tínhamos em vigor, era um PDM que vinha de 1995 e, portanto, vigorou até 2019. É certo que a vida de um PDM é de 10 anos, esperemos que este seja revisto em 2029, mas poderá não suceder como não sucedeu ao que tínhamos em vigor. E, portanto, será o PDM que vai pautar o desenvolvimento da cidade e o seu crescimento. Entendemos que foi um bom documento que foi apresentado e que garante isso, e vimos o crescimento da cidade de uma forma sustentada. E depois vimos a projeção da nossa cidade como nunca a tínhamos visto. Porquê? Vimos um festival dos canais a tomar relevância a nível nacional, inclusivamente a nível internacional, a receber prémios. Vimos também a cultura acontecer fora do centro, como é o exemplo do Festival das Dunas, com a importância que acontece. E por último, mas não menos importante, para mim até o mais importante, é a ousada, mas com probabilidades de forte sucesso, a anunciada candidatura de Aveiro Capital Europeia da Cultura, e que é com muito gosto que a Câmara apresentou, e certamente que esperamos todos, e nisso estamos todos de acordo, que tenha sucesso. E, portanto, vimos a projeção da cidade para fora, não só do país, mas inclusivamente a cidade a projetar-se a nível internacional. Portanto, foi sem dúvida um ano positivo.
Falaram há pouco da questão dos, já não me lembro se foi o João Ministro, foi o Rui Alvarenga, sobre os movimentos, a dinâmica social. Como é que foi essa interação durante o ano, na relação entre aquilo que é, digamos assim, o comando ou a liderança política, os projetos, a intervenção, e depois aquilo que são os sinais que vão sendo dados também nos diferentes momentos pela sociedade civil. Aliás, falávamos desta questão do hospital, um dos motes para esta reação foi a questão da intervenção de um cidadão, não é? Que traz à reflexão a questão da localização e os riscos do redimensionamento do hospital em zona central.
Pegando nessa questão dos movimentos e pegando na questão que já aqui também foi falado do Rocio, existe claramente uma interação entre esses movimentos e que são as decisões políticas dos principais decisores no município. E a relação não podia ser mais distante. Pegando no exemplo concreto do Rocio, nós tivemos grupos de cidadãos organizados que expressaram claramente o seu repúdio pela obra no Rocio, concretamente pela construção do parque de estacionamento naquela zona. E mais, também tivemos, em momentos em que a Câmara Municipal se dispôs ao escrutínio público, em sessões públicas que foram organizadas com a Câmara Municipal como parceira, a rejeição do parque de estacionamento era praticamente unânime. E também nós, que temos assento na Assembleia Municipal, também vemos isso repetidamente. Cidadãos que usam
o direito à palavra para rejeitar aquela obra. E, portanto, nesse aspecto dos movimentos não poderia haver mais unanimidade. A sociedade avarense está contra aquilo que é um projeto emblemático deste executivo municipal. Mas eu também queria pegar noutra questão, nomeadamente no PDM. Falou-se aqui do PDM, e é um documento certamente relevante, mas é um documento que é relevante pelo aspecto negativo de, na prática, servir como instrumento de liberalização do uso de solos em Aveiro e da especulação imobiliária, e é um documento que não dá resposta àquilo que nós consideramos, nós o Bloco de Esquerda considera, que é o problema social mais urgente em Aveiro, que é a questão da habitação. E isto é um problema concreto que existe em Aveiro. A título de exemplo, um apartamento T3 em Esgueira, há cerca de 8 anos, 9 anos, 7 anos, rondaria por volta dos 300, 350, 400 euros. Neste momento, um apartamento com as mesmas características, já estamos a falar em Esgueira, não é propriamente o centro da cidade, apesar de ser uma área urbana relevante, mas não é o centro da cidade, um apartamento com as mesmas características, neste momento, é arrendado por 600 a 700 euros. Estamos a falar de um aumento brutal dos custos associados à habitação, tendo em conta que estamos num país com salários baixos e onde grande parte da existe uma fatia bastante relevante da população que oferece salários na ordem do salário mínimo ou pouco mais acima. E estamos a falar de uma cidade média no contexto português que tem habitação que custa por mês praticamente o salário mínimo. E isso, nessa questão, o PDM é completamente omisso. Aliás, a resposta que o Presidente da Câmara tem a dar às populações que sentem na pele, às pessoas da Aveiro que sentem na pele, o peso brutal nos orçamentos das famílias que implica o custo da habitação neste momento em Aveiro, é: o mercado está a funcionar. Nunca se ganhou tanto dinheiro em Aveiro como hoje em dia. E, nesse aspecto, o PDM é o consolidar de uma política que tem vindo a ser desenvolvida de liberalização daquilo que são direitos fundamentais, nomeadamente o direito à habitação, colocar esse direito nas mãos de especuladores e nas mãos do mercado, para, obviamente, não para suprir aquilo que é uma necessidade social e aquilo que é um direito social, que é o direito à habitação, mas para, obviamente, servir como oportunidade de negócio. E nesse aspecto o PDM é completamente omisso. Aliás, é um PDM que facilita a especulação imobiliária em muitos aspectos. É omisso, por exemplo, na questão do estabelecimento de rácios em certas zonas do município, entre aquilo que é um equilíbrio positivo de alojamento local e habitação permanente. A resposta que o Rui Esteves tem a dar é zero sobre essas medidas de regulação do mercado de habitação. A resposta que tem para dar, por exemplo, é uma proposta de colocar rácios de habitação a custos controlados cada vez que seja construído novo parque habitacional é também zero. Portanto, face a este problema, a Câmara o que tem a dizer é: nunca se ganhou tanto dinheiro em Aveiro como hoje em dia. E isso, nesse aspecto, o PDM é absolutamente central na consolidação dessa política camarária que, a nosso ver, merece o nosso repúdio.
Pois, Carlos, eu tive aqui uns momentos em que me ausentei só para disponibilizar aqui uma declaração, e porque creio que é também interessante para juntarmos a esta discussão, gostava que ouvissem, creio que ouviram ou pelo menos leram referências, que é de um dirigente do PP, Jorge Greno, a propósito desta questão das interações entre aquilo que é o movimento de cidadãos, a intervenção e aquilo que são as dinâmicas da cidade e do município de Aveiro, e que pode também ajudar aqui a dar, se quisermos, alguma animação a este debate de sábado.
As pessoas que contestam o que se faz em Aveiro quando as câmaras são governadas à direita são sempre as mesmas. Vão vestindo roupas diferentes. Repara uma coisa. Tivemos, no fim do mandato de Hélio Maia, os amigos da Avenida. que fizeram, te encheram jornais, blogs, Facebooks. A Avenida hoje, coitada, deve chorar tristeza todos os dias, está abandonada, se fossem amigos. As pessoas são as mesmas, agora vestem a roupagem das bicicletas, ou vestem a roupagem de outra coisa qualquer, mas são sempre as mesmas. São pessoas que se refugiam na universidade, algumas delas. Têm modelos teóricos que são importantes para o desenvolvimento da ciência, mas que, chegarem-se à frente para se candidatarem a um lugar e fazerem, já dá muito trabalho, porque é muito mais fácil. E eu já estive em oposição e já estive a apoiar ou a governar, é muito mais fácil ser oposição. É muito mais fácil dizer um soundbite e não há responsabilidade nenhuma, é o que fica.
Mas são forças de bloqueio?
Não têm capacidade para isso. São forças que não têm alternativas a apresentar e, como não têm alternativas a apresentar, tentam criar barulho. Notícia de ontem ou de anteontem. Uma eventual contestação ao aumento do hospital. Há quantos anos se fala do aumento do hospital? Só agora é que se lembraram.
Filipe Guerra, juntando-lhe aqui esta, digamos assim, esta pimenta, se quisermos, este debate, esta interação de Aveiro, é marcada por vozes com esse peso, com esse significado, com essa dimensão, com essa massificação, ou estamos a falar de um disco riscado?
Estava aqui a pensar, estava a ouvir, por acaso passo diariamente no site da Terra Nova para ver as notícias locais, mas não tinha ouvido, mas já tinha lido esta, isto foi notícia no vosso site, eu já tinha lido estas declarações. Eu creio que estas declarações, olhem, são um bom exemplo, um belíssimo exemplo, pela boca do próprio, já não sou a contar, são as pessoas que ouviram, mas da forma como o PSD e o CDS estão na política, quer dizer. Para eles, quer dizer, quem diverge, quem tem uma perspectiva diferente, quem aponta outras soluções, quem faz uma crítica, ou está a soldo de alguém, ou é um vira-casacas, ou que se candidate se quiser, a nossa vida é que é difícil, quer dizer, esta a perspectiva, quem conhece estas pessoas, eu já estou na Assembleia Municipal há algum tempo, bem como aqui os colegas, sabe que esta perspectiva, não há uma aceitação da sugestão, não há um enquadramento da sugestão, parte-se logo para a violência, quer dizer, parte-se logo para o achincalhamento da contraparte, para a insinuação torpe, para este tipo de... Depois esta coisa que me chateia particularmente é que nunca se dá os nomes às pessoas, quer dizer, eu acho que o Sr. Jorge Grande pode pensar isto, pode até dizer isto, mas que dê os nomes às pessoas. Agora, quer dizer, nem sequer diz os nomes, quer dizer, tira para o ar, quem quiser que apanhe, cá em cima de toda a gente. Cita uma instituição como a Universidade de Aveiro, quer dizer, como se a Universidade de Aveiro, quer dizer, como se a Universidade de Aveiro fosse algum... eu acho que são coisas de uma... Pronto, isto também, pronto... Olhem, qualifica, estes tipos de declarações, acho que qualificam quem as profere. Eu não as teria proferido, pronto, não, seguramente que não, porque primeiro eu não penso nada disto, segundo porque de facto acho que uma pessoa que tem as responsabilidades políticas que o Jorge Grande tem, devia ter muito mais cuidado, portanto, por estar a falar de cidadãos, estar a falar de instituições, e acima de tudo ele é de um partido político, enfim, que é o que é em Aveiro neste momento, mas que apesar de tudo ainda faz parte da coligação maioritária, ainda que parece que, enfim, talvez não com muita influência, mas ainda faz parte, deve ter algum cuidado na forma como se dirige aos cidadãos.
Rui Alvarenga.
O PAN, no início deste mandato, propôs à Assembleia que transmitisse...
No fundo, nós não estamos propriamente só a analisar textualmente...
Eu já chego lá.
Os debates são debates em tempo real, fora de tempo, repetem-se.
Arrastam-se
no tempo, afinal o que é que se passa?
Não, isto não é propriamente um debate, isto são acusações muito, enfim, muito inócuas, que de facto não, eu nem consigo compreender o que é que o Sr. Deputado Municipal pretende dizer. Por isso é que nós quisemos qualificar o debate político em sede da Assembleia Municipal
propondo que elas fossem transmitidas online, que as sessões fossem transmitidas online. Isso foi, obviamente, rejeitado pela maioria. E percebe-se porquê. Porque se as pessoas fossem, de vez em quando, ouvir os deputados municipais, todos, não é só os diretores, todos, e o seu presidente e toda a gente, ficavam extremamente surpreendidos com algumas coisas que são ditas e, sobretudo, a forma como são ditas. O CDS é isto que vale neste momento. Eu vou fazer análise política. Neste momento, o CDS ainda está a apanhar os cacos das últimas legislativas e, do ponto de vista político, é isto que vale. É a muleta do PSD, que nós não sabemos que, do ponto de vista mesmo eleitoral, o que é que vale, o que é que representa nesta maioria. Eu acho que o PSD tem muito mais força do que o CDS nesta maioria. Muito mais. Esmagadoramente mais. E isto é o CDS. É o CDS que é residual. As propostas... Quais são as propostas do... Eu entendo, o PAN muitas das vezes sublinha coisas que estão a ser feitas. Concordamos com a rede viária? Com certeza. O que está a ser feito no parque escolar? Com certeza. Mas o que é que faz o bem-estar das pessoas? Mas se calhar o bem-estar das pessoas também é terem atenção ao glifosato que se anda a espalhar na cidade. Eu tenho essa preocupação. Vossas Excelências têm? Eu tenho. Todos os dias. Todos os dias. Mas o Sr. Presidente da Câmara desvaloriza sempre. A dizer, a lei permite, a lei permite. Ok, muito bem. A lei permite, vamos continuar a fazer. Quando todos os estudos, a esmagadora maioria dos estudos, dizem atenção, atenção. Na dúvida, o que é que fazemos? Protegemos as pessoas. O PAN seria assim. Se o PAN estivesse na Câmara, na dúvida, protegia as pessoas. E por isso, o bem-estar, claro que sim. Nós sublinhamos coisas que estão a ser feitas. Ora bolas, então, elas estão a ser feitas. Estão a ser feitas. São boas para as pessoas, temos que, obviamente, dizer e apresentar isso como factos. E factos positivos. Agora, nós também temos que sublinhar as coisas que estão por fazer e que são absolutamente essenciais e primárias. Primárias no sentido do atingir, da capacidade de conseguir. Dirmião, gerir a questão dos animais é uma questão que custa milhões? Não, meus senhores, não custa. É uma questão absolutamente residual do ponto de vista de custos. Eu substituiria isto por outra atividade? Não é necessário. Eu deixaria de fazer os festivais dos canais para resolver isso? Claro que não. Não faz sentido. Nem tem que ser assim. Agora, este deputado municipal, em particular, porque as declarações são dele, eu também não as preferia. Porque não conheço nenhum tipo de sugestões concretas da bancada do CDS. Sugestões concretas. Do PSD que conheço, porque está no Executivo e, portanto, eles apresentam-nos e tentam executar. Do CDS eu não conheço, porque não está no Executivo, na verdade. Tem lá um representante, ok, mas não acredito que tenha grande relevância neste tipo de estruturação do programa. E, portanto, o CDS não dá contributos sérios para as problemáticas. Não dá. Quando se fala no Parque Arbóreo, projeta a possibilidade de constituirmos relvado sintético. Portanto, é este o nível de propostas do CDS. E esta caciquice política, esta coisa de dizer mal dos outros, isto é muito... é elementar. Qualquer pessoa faz isto. E este discurso político, e na verdade eu tenho que dizer ao PSD, porque o PSD de facto não é isto. Eu tenho que dizer aqui, o PSD não é isso. Ou não tem sido isto. O CDS tem sido isto. Porquê? Porque é esta, neste momento, a função que lhe resta. Não tem capacidade. Não tem capacidade política, não tem poder, não tem capacidade de projetar nenhuma ideia conceptual que tenha para Aveiro. Eu, no outro dia, vi o Rui Rio, e eu não sou particular adepto da sua gestão, mas ele disse uma coisa muito interessante. Rui Moreira, da Câmara Municipal do Porto. E estavam a perguntar se ele fazia depender a candidatura dele à questão da execuibilidade ou não do projeto para o antigo matador. E ele diz uma questão muito interessante, que eu gostaria de ver repercutida em todos os municípios, que é, eu não faço depender nada que tenha a curto prazo. Eu não preciso de deixar a obra feita. Ou seja, eu não preciso de deixar a obra acabada. E é isto que a Aveiro podia se dar. Falou-se nos transportes. Os transportes, Carlos. Continuo a dizer, eu andei de transportes públicos a esmagadora de parte da minha vida. E a oferta objetiva, a oferta no sentido de diversidade horária, de alternativas, é a mesma da década de 80, Carlos. É a mesma. Dirimião, os autocarros são melhores? Obviamente que sim, a frota melhorou. Claro que sim. São mais confortáveis, são mais bonitos, são ecologicamente mais sustentáveis, claro que sim. Agora, do ponto de vista da oferta, nós temos que projetar a Aveiro para o futuro e não temos que terminar isto em 4 anos. Não temos. Caramba! E isso é uma ideia que estes executivos e estes partidos e estes contributos ao nível da Assembleia Municipal tinham que dar à população, que é um diálogo permanente e toda a gente dar contributos e toda a gente receber, de facto, contributos. Porque esta coisa de abrirmos a discussão, mas depois não se escuta ninguém, isto é fácil. Eu abro a discussão, o debate, convoco as pessoas, mas depois não as ouço. Nem noto nada, nem recolho nada do que elas dizem. A população dirá, ele deu a possibilidade das pessoas serem ouvidas? Com certeza que deu. Ele convocou... Mas escutou-as, de facto? Não. E por isso é que temos estes movimentos. Só salientar uma coisa. Em todo este mandato, em diversas reuniões, nós temos tido esta leitura. Nós tivemos a maioria e temos o mandato. Os aveirenses, portanto, o que eles dizem é, os aveirenses deram-nos o mandato. Foram cerca de 16 mil votos, não é? Nós temos, o quê? 80 mil. De população, 60 e tal mil de inscritos. Para este fim, ou seja, para legitimar coisas como o Rocio, a leitura é esta. Mas quando depois vem o protesto na rua, 300, 500, inverteram a leitura. Disseram assim, atenção, tiveram lá 300, 500? Não, nós somos 80 mil. E eu continuo a dizer, nem toda a gente do concelho vê a questão do Rocio da mesma forma. A questão da periferia não vê a questão do Rocio da mesma forma que um residente na beira-mar. Não pode ver. Não pode. E, portanto, estes movimentos têm importância. E a desvalorização destes movimentos diz bem daquilo que é o afastamento entre aquilo que é a obsessão do executivo em levar a cabo aquilo que acha que são as obras emblemáticas que tem que deixar forçosamente no mandato que está a executar e aquilo que é o que diz a população. E só para finalizar, eu nem responsabilizo muito o Sr. Presidente de Câmara, porque o estilo já estava. O estilo está aqui, em Ilhavo. Está aqui o estilo de governação. A proeminência na gestão cultural... O parque subterrâneo, as praças desertificadas, o estilo de governação e de leitura e de concepção de uma cidade ou de uma localidade estão aqui. Aquilo que é mais de maior responsabilidade, eu tenho que dirigir à maioria que convocou esse estilo de governação para Aveiro. Agora, estão a ser coisas positivas a serem feitas e a serem executadas? Estão, sim, senhora. Nós não podemos fugir desse facto. Há coisas, de facto, que estão a ser melhoradas e têm toda a nossa anuência. Mas há equívocos que estão a ser de forma teimosamente levados a cabo, que nós gostaríamos, de facto, que o Sr. Presidente de Câmara e este Executivo pensassem, ouvissem, escutassem mesmo a população.
Catarina, são sempre as mesmas vozes a contestar.
Portanto, em primeiro lugar, deixar aqui bem claro que o CDS é efetivamente nosso parceiro de coligação. E quando eu digo é efetivamente nosso parceiro de coligação, o nosso programa eleitoral foi desenhado em conjunto entre o PSD e o CDS e as nossas reuniões, porque reunimos com frequência, são conjuntas com as duas forças políticas e são discutidas. Portanto, o CDS tem efetivamente uma voz ativa e não lhe resta um papel secundário. Tem um papel ativo e é efetivamente parceiro de coligação, tendo vereadores e tendo também, como é óbvio, participação nas juntas em que está integrado e tendo elementos nos respectivos executivos municipais e executivos das juntas.
Posso dizer uma coisa à Catarina? A Catarina disse que o CDS tem uma voz ativa. Em 2 anos de mandato de Ribaus Teves, nunca sublinho, nunca um vereador do CDS
nunca abriu a boca.
Abriu a boca numa Assembleia Municipal.
E quantos vereadores do PSD abriram a boca numa Assembleia Municipal? É a mesma questão, foi sempre o Sr. Presidente que falou. São,
que não,
formas, são formas de falar na minha Assembleia Freguesia também. E quantos, mas quantos? Portanto, na minha Assembleia de Freguesia também sou sempre eu que falo e um dos meus colegas.
Já agora, a propósito disto, durante algum tempo as más línguas até disseram que segurava mais o Executivo PP do que o próprio PSD.
Exatamente, muito bem observado, Carlos. Durante as más línguas, durante algum tempo tive. Durante algum tempo houve inclusive esse fenómeno. E aliás, na minha Assembleia de Freguesia sou sempre eu que respondo também. São formas de estar, até porque em regra o Presidente é quem detém uma amplitude maior sobre a autarquia, como é óbvio, porque é quem conhece na todas as pastas e todos os dossiers, e os vereadores ou os vogais acabam por conhecer as pastas que lhes estão entregues, sendo, portanto, muito mais fácil ser o Presidente a responder, nem que para tal seja necessário pedir algum esclarecimento na hora do vereador ou do vogal.
Mas centrando depois, aqui a questão, há aqui uma dificuldade de cantar ao desafio ou não?
Dificuldade de cantar ao desafio, não há.
Entre quem governa e depois quem está a tentar intervir na sociedade civil?
O que eu penso também é que movimentos de cívicos sempre existiram e sempre existirão e serão, como é óbvio, sempre bem acolhidos e bem-vindos numa cidade que se quer democrática e que se quer que as pessoas participem ativamente nesta democracia. Temos é aliado a estes movimentos um novo fenómeno, que é o fenómeno das redes sociais e em especial do Facebook. E que não é só em Portugal, mas inclusivamente a nível mundial. E que muitos até têm criado, temos aqui fenómenos que até acabam para às vezes haver aqui incitamentos a discursos de ódios e até um pouco agudizados, porque temos uma série de perfis falsos no Facebook. A nível mundial são 5,8 milhões de perfis falsos.
Não é os perfis falsos.
Mas também existem, não é isso.
Mas também existem.
Mas também existem perfis falsos em Aveiro. E portanto é muito fácil escondermos atrás de um teclado e de uma rede social.
É isso que o Jorge estava-se a referir.
É muito
não
fácil
mencionar nomes nenhums.
É muito fácil para escondermos atrás de uma rede social e de um perfil e não participarmos de forma ativa e concreta. E quando, efetivamente, há cidadãos que vão às assembleias municipais, à Assembleia Municipal e às assembleias de freguesia e participam ativamente e merecem maior respeito e são acolhidos e muitas vezes trazem-nos reflexão. Agora, a maioria, a grande maioria da participação é feita através da rede social, muitas vezes de forma ofensiva, e eu falo por mim que muitas vezes sinto-me ofendida com algumas coisas, claro que aprendemos a desvalorizar, porque senão vivíamos num estado de pânico, não é? Porque é muito fácil escrever e escrever mal e dizer mal por dizer. Outra coisa diferente é apresentar ideias concretas e essas sim merecem ser ouvidas e merecem serem refletidas. E tanto assim é que no documento essencial que revimos foi criada uma comissão de acompanhamento da revisão do PDM na Assembleia Municipal em que participaram todas as forças. Nas diversas sessões que existiram quanto ao Rocio, o Sr. Presidente da Câmara fez questão de pessoalmente comparecer e esclarecer e ouvir. Claro que a capacidade de decisão caberá sempre a quem está legitimado pelo povo para o fazer, porque também as consequências da decisão também serão sempre por quem está legitimado. Isto é, assim como temos a responsabilidade de decidir, também teremos as consequências da nossa decisão. Portanto, ouvir sempre e sem dúvida que ouvimos, e quanto ao Rocio, é difícil aceitar que não foi ouvido, principalmente quando o Sr. Presidente, dentro da sua agenda, compareceu às inúmeras sessões que existiram, inclusivamente dos movimentos, portanto disponibilizou-se pessoalmente.
Deixem-me só também integrar, e uma vez que estou nessa fase do discurso, eu esse já não vou a correr ter tempo de o repor, mas também numa entrevista recente, Manuel Sousa dizia que a Câmara deveria referendar nas próximas autárquicas o Rocio. Qual é que é já agora a vossa opinião sobre esta proposta, esta ideia?
Não faz nenhum sentido. É outra aberração política, quer dizer. Quando falamos do Rocio, eu acho que, de facto, depois as pessoas, por vezes, procuram, enfim, dar visibilidade a estas causas, extremando discursos. Quer dizer, esta ideia de que se pode referendar uma matéria como o Rocio, de facto, não faz qualquer sentido. Porque o que nós, quando falamos...
A referendar era colocá-la em programa eleitoral. Exatamente. E adiar o projeto para digamos assim, para depois das eleições de 2021.
Não faz qualquer sentido essa ideia. Mas por essa lógica, nós, agora, qualquer medida mais ou menos importante de uma Câmara Municipal, qualquer medida nesse sentido, agora ia a referendo. Referendamos o Rossio, referendamos o arranjo na Avenida do Dr. Lourenço Peixinho. Não é questão de se tornar ingovernável, mas de facto poderia ir nesse sentido. Porque a questão aqui de fundo, nós não estamos a falar de uma divisão emocional sobre o tema da população. Nós estamos a falar de questões políticas, de fundo. Estamos a falar de questões de legalidade. De legalidade. E essas naturalmente não são referendáveis. Ou agora vamos começar a referendar direitos e leis. Quer dizer, acho que não é essa a ideia que se pretende. Aquilo que se pretende em relação ao CIO é uma discussão razoável, que foi uma coisa que não foi feita. É ouvir, que é uma coisa que o Presidente de Câmara não faz, por exemplo, os técnicos, outras personalidades, pessoas com influência nesta área, que conhecem bem os temas, e aqui estamos a falar de um conjunto vasto de áreas sobre as quais aquela intervenção no Rossio tem influência, desde logo no meio ambiente. Tudo isto são conjunto, pronto, depois há outras questões de cariz estético, essas aí, francamente, não nos vamos meter, porque isso já é outra história. E depois há esta ideia, muito importante, que nós no PCP temos procurado sublinhar, que é a ideia de que Aveiro não se pode submeter, como o PDM agora acaba por fazer em larga medida, não pode submeter aquilo que é o seu desenvolvimento e aquilo que são as suas políticas de solos e subsolos. Portanto, tem interesses que não são os interesses públicos, os interesses da maioria da população, mas são sim os interesses privados, de pequenos grupos económicos, pequenas clientelas que se vão gerando. Isso é o que nós nos preocupa. E nós, nesse sentido, achamos que este tipo de medidas, como a construção do Parque de Estação do Rossio, vão nesse sentido e que não podem ser refrendadas. Porque a questão é muito mais profunda do que isso, não é uma questão emocional apenas. Estamos a falar de questões políticas, mas também de questões legais. E estas, na nossa opinião, não são refrendáveis.
Só para concluir, Catarina.
Para concluir, porque temos que repor a verdade. Portanto, em primeiro lugar, esta questão não é referendável, ponto final. Os referendos existem a nível nacional em questões essenciais na nossa história. Mas mesmo a nível local, o Rossio é um programa que penso tem que estar na competência do Executivo. Eu entendo os referendos como questões essenciais, como tivemos em tempo da regionalização e como entendo, por exemplo, que a nível nacional, se for pensar na regionalização a sério, deveremos sujeitar a referendo. Agora, quanto ao Rossio, colocarmos aqui questões de legalidade no Rossio, a mim choca-me, principalmente quando foram pedidos pela Câmara Municipal de Aveiro e recepcionados e tornados públicos, os parceiros das entidades têm competências legais sobre a gestão da área de incidência dos projetos de qualificação do Rossio, designadamente os parceiros positivos da CCDR, da Agência Portuguesa do Ambiente, da Direção Regional da Cultura do Centro, da EDP. Portanto, estes parceiros positivos foram pedidos, foram divulgados no site da Câmara a 21 de novembro, foram divulgados através de notícias. Portanto, estes parceiros foram efetivamente, apontaram as condicionantes que vão ser cumpridas na íntegra pela Câmara e pela execução do seu projeto. Portanto, dizermos aqui que há aqui questões legais quanto ao CEO, penso que poderia existir essa dúvida, mas que a 21 de novembro, quando são selecionados os parceiros positivos e são tornados públicos, esta dúvida já não é uma dúvida. Já são selecionados, são tornados públicos, portanto é uma questão de consulta e de agora sim acompanhar, e aí compete efetivamente às forças da oposição acompanhar se a Câmara cumpre ou não cumpre as ditas condicionantes que os parceiros positivos vêm, mas dizemos que há aqui questões de legalidade, não podemos aceitar quando as autoridades com competência legal sobre a área emitiram os parceiros positivos. Portanto, não existem aqui condicionantes legais. Quanto ao resto que também tem sido aqui ventilado, e é ventilado muitas vezes na Assembleia Municipal, de clientelismo, de aqui grupos económicos favorecidos. Portanto, não existe nada disso. Antes, pelo contrário, a gestão de que é feita no município é uma gestão de favorecimento e de melhoria da qualidade de vida dos nossos municípios. E se muitas vezes passa por aliar o investimento público ao investimento privado, e se isso é vantajoso para a nossa população, Por que não? Por que não aproveitar as oportunidades que o mercado nos traz? Por que não, por exemplo, e utilizando um exemplo concreto do Mercadona, que muitas vezes vem à tona, o Mercadona criando mais postos de trabalho, resolvendo um problema que tínhamos de circulação em concreto e de distribuição de trânsito na zona do Sacobão, investindo o Mercadona 350 mil e a Câmara apenas investindo 150 mil, isto não é uma clara vantagem para a cidade? Fica com um problema viário reorganizado, fica com acesso pedonal, criamos empregos.
A política viária da Câmara é condicionada pelos interesses...
Não estou a dizer isso, eu estou a dizer é que se pudermos aliar o investimento, não estou a dizer isso, eu estou a dizer é que se pudermos aproveitar o investimento privado em benefício, como contrapartida, para a melhoria das condições de vida dos nossos munícipes, poupando no investimento público, porque não? Isto é, se, como contrapartida destes grandes grupos virem, nos trouxerem melhorias, como trazem efetivamente, como em regra e fruto de um executivo dinâmico e capaz, são negociadas essas contrapartidas, porque não? Estamos a melhorar em concreto a vida dos nossos munícipes, estamos a criar mais postos de trabalho. Portanto, não é aqui favorecermos grandes grupos económicos, é aqui uma questão de articular o investimento público com o investimento privado, e sem postos de trabalho e sem investimento privado, penso que nunca teremos uma boa cidade.
Eu não podia estar em mais desacordo com aquilo que foi dito. Aliás, quem o diz explicitamente é o próprio Presidente de Câmara, que diz que o Rocio, e nunca o negou, que o Rocio e que o estacionamento, o parque de estacionamento no Rocio, tinha um como eixo principal a garantir que certos investimentos hoteleiros fossem concretizados em Aveiro. O Presidente da Câmara nunca negou isso, nunca desmentiu isso. E, aliás, em certos momentos foi bastante explícito com essa afirmação. Em relação ao Rocio, achamos no Bloco de Esquerda que isto é essencialmente um problema político, um problema de políticas erradas. São políticas erradas, aquela obra, aquele projeto espelha políticas erradas de mobilidade, espelha políticas erradas de urbanismo, espelha políticas erradas na questão ambiental. E, portanto, a questão do referendo em si, nós não nos revemos nessa opção. Mas, se essa for uma das ferramentas que a sociedade civil e os movimentos que estão organizados em torno deste projeto em si, entravar este projeto em si, se for essa a via que esses movimentos optarem, nós obviamente que estaremos para fazer essa luta. Mas não é certamente a via do Bloco de Esquerda. Nós repudiamos a obra, nós achamos que efetivamente o Presidente de Câmara não tem legitimidade política para fazer aquela obra, porque, por um lado, nunca apresentou a votos. A questão do Rocio e a obra do Rocio era um projeto que já era conhecido na altura das eleições autárquicas, e o Presidente deliberadamente, ou na altura candidato a Presidente, deliberadamente retirou esse assunto da agenda. Aliás, num debate organizado pelo Jornal de Notícias, se não me engano, ele disse que não havia, que estava tudo em aberto, que o projeto estava tudo em aberto, portanto podia acontecer como não podia acontecer. Obviamente que isso não era verdade. E depois, quando o executivo camarário se coloca numa posição de receber contributos da população, a rejeição é praticamente unânime. Não houve, em todas as sessões que eu participei e nas sessões da Assembleia Municipal que também assisti, onde essa temática foi abordada, não houve nenhum cidadão que expressasse o seu apoio àquela obra. Muito pelo contrário, a sociedade civil está organizada e, neste aspecto, é praticamente unânime a rejeição daquele projeto.
Rui Alfrenga, para...
Eu, muito sinteticamente, a questão de referendo é uma questão de nomenclatura, que não era esse referendo técnico.
É sufragar em sufragar eleições.
Porquê? Por uma razão muito simples.
Ou seja, no fundo era adiar a obra.
Na verdade.
Para o caso de haver uma condução
porque
do cargo.
Claramente que agora, hoje, a sociedade e a comunidade aveirense está bem mais informada.
quando muito não porque teve em todo o lado, em todos os momentos de discussão, mas obviamente que foi público a discórdia dos restantes partidos, foi público as manifestações contrárias deste movimento, cara, pessoas que deram cara contra o movimento, que foram à Assembleia Municipal dizer porque é que estavam contra o movimento. Portanto, hoje estamos todos mais esclarecidos, não só relativamente à obra, mas relativamente a todo o processo que desencadeou a obra, que estamos mais com melhores condições para avaliar e para aferir se ela de facto é pertinente para Aveiro ou não. E aí seria corajoso, por parte do Executivo, estamos muito próximos das próximas eleições autárquicas, muito próximos, quer dizer, relativamente próximos, não acredito que a obra termine até lá, e seria corajoso e até muito, muito sintomático do ponto de vista daquilo que é a democraticidade que o Sr. Presidente está sempre a evocar, deixar para lá depois das eleições autárquicas. Era esse o referendo, digamos assim, que nós achávamos que era muito pertinente fazer-se em relação a esta matéria. Porque, de facto, a população, sobretudo a população do Beira-Mar, não quer a obra. Não quer a obra. Já o demonstrou. E, obviamente, que as pessoas das outras freguesias, alguns estão, obviamente, indiferentes em relação... Alguns nem sabem o que se passa com o Rocio, na verdade. Isso é factual, porque nós ouvimos e escutamos as pessoas. Agora, a obra está a ser contestada pela população. Se está a ser contestada pela população, que mal há em adiar-se mais algum tempo. Não acho que fosse mal pensado.
A questão não é o adiamento, a questão é que aquela obra não deve ser feita.
Exato.
Agora, se ela é feita debaixo de... Quer dizer, aquela obra, há coisas que não estão feitas. Eu percebo o que está a dizer.
Não é referendável. Não é referendável.
Eu percebo o que diz.
E então, se queremos que de facto os munícipes tenham, através de uma ferramenta, poder, não através das manifestações, porque elas valem o que valem, e se o Executivo está mandatado para fazer a obra, vai fazer a obra, e os movimentos podem fazer 500 manifestações e não vão dar em nada, a não ser que partam para processos sociais e coisas do género, não é? Se há esse propósito de fazer esse escrutínio e de apertar esse escrutínio em relação à ação...
O que está a dizer é que se tiver que ser reconduzido, será reconduzido para fazer a obra,
naturalmente.
Se tiver que ser mandado
embora.
A questão é...
Temos que ser sinceros, Sr. Presidente.
Sem misturar alhos com bugalhos, porque naturalmente num processo eleitoral autárquico não se vota uma obra, vota-se um mandato inteiro, votam-se centenas, dezenas de propostas e de concretos. Portanto, naturalmente, naquilo que o Rui está aqui, portanto, se sugerir, e já um bocado na esteira daquilo que o Manuel Sousa disse... Quer dizer, no fundo, estão a legitimar, em caso de vitória eleitoral do PSD e do CDS, caso eles vão coligados, provavelmente, está a legitimar uma obra que é lesa Aveiro e contra a qual centenas, milhares de aveirenses têm batido nos últimos anos.
Oh, Felipe, não faz o problema sentido. É que ela está legitimada precisamente por causa disso.
Vamos, agora, o
problema é que o Rival Esteves, enquanto candidato, teve mais do que oportunidades para esclarecer a população sobre essa questão durante a campanha eleitoral em 2017 e decidiu não o fazer precisamente porque sabia que seria algo altamente
impopular. Entre a inevitabilidade de começar-se a obra já nestas condições e adiarmos por um próximo mandato...
Ao adiarmos a obra, estamos a adiar o desenvolvimento da nossa cidade concreto.
O desenvolvimento não dependia disso.
Corresponde à verdade.
O desenvolvimento a ver nunca dependeu do...
Também depende do desenvolvimento turístico.
Desculpem lá. Isso é uma ideia do Sr. Presidente. Nunca dependeu de um...
Estamos a adiar. Primeiro é assim. Em relação ao Rocio, não corresponde à verdade que todos os cidadãos e todos os comerciantes da Beira-Mar não concordem com o Rocio. Eu conheço...
Onde estão? Eu conheço
inúmeros comerciantes, e não são do PSD, são pessoas livres, e que, portanto, e que concordam e que até acham que necessitam...
Ainda não conheci,
para...
Mas
eu já conheço, e não sou só eu que conheço. E depois, estamos a falar... Em relação também aos problemas da Conselhia do PSD, por algum motivo, eventualmente, teremos mais do que uma lista a concurso, nas corridas para a liderança da Conselhia, a sufrágio, e, portanto, isso é um problema interno do PSD e que não faz parte deste debate, como é óbvio. Sim. Em relação ao Rocio, temos que relativizar, em relação à manifestação, tivemos 1,7% da população a manifestar-se. O que diz do Conselho, o que diz, e bem, a maioria das 10 freguesias, a maioria das outras 9 freguesias, a questão do Rocio, passa completamente ao lado, e a questão da necessidade do Rocio, o Executivo entende que é necessário e que urge fazer. E eventualmente vamos mesmo chegar às eleições autárquicas com a obra pronta e concluída, e se não pronta e concluída, em bom ritmo. Em bom ritmo.
Meus caros, agora voltamos a encontrar-nos em janeiro já de 2020. Fica o agradecimento público à vossa presença regular, quinzenal, neste debate, que seguramente vai trazer mais oportunidades para debater projetos como esse e outros. Porque se calhar uma também das palavras do ano será obras em Aveiro e portanto haverá por aí muitas para grandes discussões políticas. Claro. Ficam os votos de umas boas festas, os debates políticos regressam em janeiro do próximo ano. Bom ano para todos.